Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar e dando continuidade ao nosso debate sobre a votação das ADINs, ações de inconstitucionalidade do Código Florestal. Ontem a gente teve mais um andamento de mais uma sessão, ainda falta definição do decano do STF, ministro Celso de Mello. Na mão dele, algumas questões importantes para serem decididas, outras questões ainda geram dúvidas em relação se foram consideradas ou não constitucionais. Enfim, a gente quer entender, na verdade, o que significa essa votação lá no STF e, até agora, o que de prático a gente tem desse julgamento. Quem nos ajuda nesse momento é a doutora Samanta Pineda, advogada. Doutora Samanta trabalhou muito aí em cima do Código Florestal para aprovação, votação, questionando aí as condições de elaboração do Código Florestal e vai tentar nos ajudar a entender. Doutora Samanta, eu falo tentar nos ajudar a entender porque é um assunto bastante complexo, delicado e que precisa ser colocado aí ponto a ponto para entender o que realmente muda e o que não muda, não é isso?
É isso mesmo, Alexander. O tentar, inclusive, é porque até eu estou confusa. Na verdade, nós tivemos uma sessão de julgamento longa, né, com pronunciamento dos ministros a respeito de vários dos pontos que foram questionados. Para a gente lembrar, são 38 pontos questionados. E às vezes é um pedaço de um artigo, às vezes é uma expressão, não é um artigo todo. Então, o que eu acho que a gente precisa, é importante nós divulgarmos, é o seguinte: nós não temos nenhuma definição. Ainda falta voto de um ministro. Esse voto do ministro vai desempatar questões importantes. Tem na minha conta mais ou menos umas 4 ou 5 questões empatadas. Só que às vezes existe divergência, porque quando eles proferem o voto, que eles fundamentam e falam, a interpretação é de uma forma e na hora que se redige o acórdão, é outra interpretação. A fundamentação, ela vem com um jeito mais claro e acaba gerando outra interpretação. Então, o que a gente pode dizer que houve até agora? Nós temos realmente uma resistência do tribunal, do STF, a aceitar a forma de, o que eles chamam, né, de anistia, mas é a forma de não dever do produtor quando ele teve uma multa anterior a 2008. E isso se dá, na minha opinião, pela falta de compreensão dos ministros, com todo respeito, mas de onde se tirou esse marco legal de 22 de julho de 2008, né? Que é a data de corte usada pelo Código. Essa data de corte, ela tem sim um fundamento, ao contrário do que a ministra Carmen Lúcia falou, e o fundamento é o decreto 6514, que regulamentou a lei de crimes ambientais e pela primeira vez puniu quem não tinha reserva legal, ou tentou punir, né? Que aí o Código acabou vindo como uma consequência dessa tentativa de punição. Então, a gente percebe que não é confuso só para nós, viu, Alexander? Inclusive para os ministros, isso realmente é muito confuso. Veja aí o tempo que está se levando para acontecer esse julgamento.
Muito bem. Agora, desses 4 ou 5 itens que a senhora colocou aí, que ainda estão nas mãos do Celso de Mello, quais são os mais importantes ou os mais delicados?
Na minha opinião, eu diria que o mais delicado, e eu atento bem para esse, porque é o grande problema das propriedades do Brasil, é o artigo 66, que fala da reserva legal e das possibilidades de regularização dessa reserva. Esse artigo, ele esbarra em 2 pontos. O primeiro é a data. Se essa data de 22 de julho de 2008 for considerada inconstitucional, quem vai poder fazer uma compensação ou uma regularização de reserva legal? Todo mundo ou ninguém? Então fica muito no ar e isso fica inseguro. E o segundo ponto, também relativo ao mesmo artigo, que é da regularização da reserva legal, é com relação à possibilidade de compensação, que essa possibilidade ela veio para evitar que áreas que já estão todas utilizadas com lavoura, com criações efetivamente produtivas, tenham que abandonar a produção para recolocar a vegetação fora das APPs, né? Não estamos nem discutindo APP, estamos falando só de reserva legal. Para mim, esse ponto é o mais impactante, que se de fato for considerado inconstitucional a possibilidade de se fazer uma regularização de reserva legal, a vida está aí.
Mas, na prática, quem vai ser atingido, doutora Samanta?
De A a Z, né? Estão discutindo, inclusive, a inconstitucionalidade do 67, que é aquele artigo que prevê o pequeno produtor isento de recuperar uma reserva legal dentro da área, que ele matou antes de 2008. Quando a gente fala que essa data está sendo questionada, o 67, que isenta esses pequenos e que também é entendido como uma espécie de anistia, ele acaba colocando esses pequenos, como sempre, Alexander, na linha de frente, né? Pode ser um pouco mais impactante para o pequeno produtor essa insegurança jurídica, se isso não ficar muito claro no voto, no acórdão que vai ser proferido. O acórdão, o próprio nome diz, ele é a junção dos julgamentos. Acordam os ministros do Supremo Tribunal Federal que... E aí esse acórdão vai trazer, artigo por artigo questionado, qual foi o entendimento de voto da maioria. Então, se isso não ficar estabelecido com muita clareza, eu entendo que teremos sim os pequenos como maiores prejudicados e a agricultura brasileira como um todo, né?
E sobre a questão do pagamento de multas, qual é o problema, qual é a dúvida que gera nesse sentido?
Porque, na verdade, o artigo 59, que foi julgado como inconstitucional pelo ministro Fux, e alguns acompanharam o voto do relator, ele fala de um programa de regularização ambiental que faz com que as multas devidas por essa supressão irregular de vegetação sejam suspensas até que se termine, né, algum tipo de compensação. Essas multas voltando à tona, eu imagino que a gente vai ter aí um problema com execuções, porque também juridicamente vai ficar ruim para a gente definir até que prazo podem ser cobradas essas multas. Então, é outra dúvida que nós temos. Se sai esse artigo, se de repente é julgado inconstitucional 59 e não está claro, está confuso no voto do ministro Fux, se ele fala do 59 como um todo ou de parte dele, mas se o 59 de repente sai do código, não temos programa de regularização e temos as multas que estavam suspensas voltando a poder ser cobradas. Então também há um problema com relação à contagem de prazo. O maior prejuízo no... Na minha opinião, de forma geral, é a insegurança. O que eu recomendo, Alexandre, é que nós tenhamos cautela, que os advogados do setor assistam novamente, está disponível na internet, assistam novamente os julgamentos, montem aí as suas opiniões, que a gente discuta em fóruns internos, para que a gente consiga nortear o ministro Celso de Mello. Como diz um colega meu, doutor Leonardo Papi, sem pressões desnecessárias. Doutor Leonardo é advogado da OCB, brilhante jurista, estudioso do assunto, trabalhou conosco no Código Florestal. E nós conversando hoje pela manhã, ele falou: Samanta, nós precisamos nos entender para que não haja pressão desnecessária no ministro Celso de Mello. E essa é a ideia.
Muito bem. Agora, a gente também, né, estava preocupado com a questão do fim daquele conceito de área consolidada. Isso está superado?
Não está superado, porque no momento em que você questiona a data de corte da aplicação do código, indiretamente você fragiliza o conceito de área consolidada. Então não foi superado totalmente. Há uma possibilidade de ficar... Mas dependendo da interpretação que venha nos votos, de fato ele está ameaçado.
E isso atinge quem, doutora Samanta? É o produtor de café aqui do sul de Minas? É o...
Não, exatamente. Isso é toda a agricultura. O produtor, a área consolidada, ela é uma área que foi desmatada irregularmente. E, de fato, não existia essa praxe, né, do licenciamento, e não havia uma regularização efetiva dessas áreas para pedir a supressão de vegetação. Então, quando aconteceu o desmate, a gente sempre cita, né, a uva do Rio Grande do Sul, o café de Minas Gerais, a bacia leiteira do Rio de Janeiro, que estão em áreas de preservação e que se consideraram como consolidadas e com possível continuidade, isso aí também fica questionável. O que a gente fala é isso, não é que está morto o conceito, mas é questionável. E aí a gente coloca aí todo o Ministério Público no pé do produtor.
Pois é. Doutora Samanta, só para a gente encerrar, qual é a sua expectativa em relação ao voto do ministro Celso de Mello? É uma incógnita ainda ou dá para ter alguma expectativa?
Não, eu considero o ministro Celso muito ponderado, muito equilibrado, com o pé no chão. Eu imagino que nós teremos uma análise muito sensata por parte dele de tudo que já foi dito até agora. Mas eu acho, e aí eu quero deixar aqui, né, um apelo aos nossos colegas, que de fato nós precisamos nos entender nos votos que vieram até agora, muitos deles confusos por parte dos próprios ministros, que fundamentam de uma forma e concluem o voto de outra forma, para que a gente possa efetivamente levar ao ministro Celso o que está em risco e qual seria a melhor forma de voto dele, tanto para o meio ambiente quanto para a produção brasileira. Então, eu tenho uma expectativa positiva. Alexandre, eu sou uma otimista incorrigível. Acho que a gente pode ainda ter um desfecho bom dessa história. Eu só acho que a gente precisa se organizar realmente, voltar os olhos essa semana para isso.
Muito bem. Doutora Samanta Pineda, contamos com a sua participação quando efetivamente a votação estiver concluída para nos ajudar definitivamente a entender todo esse imbróglio causado aí pela votação, pelo julgamento das ADINs lá no STF, tá bom?
Com certeza. Conte comigo. Vou estar acompanhando de perto, Alexandre. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora. Até a próxima. Tá aí, então. A discussão no STF não terminou, como a doutora Samanta colocou ainda, está muito complexo, está muito difícil de entender, inclusive os votos dos próprios ministros, porque alguns ministros entendem pela inconstitucionalidade, outros ministros entendem que se mudar um termo dentro daquele artigo é possível deixar constitucional, enfim... precisa ainda ter uma finalização do julgamento para que a gente possa definitivamente entender o que o Supremo entendeu como inconstitucional e o que ele está validando. Aparentemente, são 4 ou 5 pontos aí nas mãos do ministro Celso de Mello para serem decididos na semana que vem. Vamos ficar atentos. A partir da quarta-feira, 4 horas da tarde, aliás, 2 horas da tarde, a votação começa e você acompanha aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Continue com a gente.